E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as question words. Question words são as palavras que nós usamos na língua inglesa para fazer interrogações, né? Para fazermos perguntas. E no final dessa aula, nós vamos também falar das question tags, né? Que são aquelas palavrinhas que nós utilizamos no final de uma frase para fazer perguntas. É o nosso famoso né. Eu uso muito aqui, vocês vão me ver muito falando, porque é um costume meu. Né, ok? Bom, primeiro, vamos ver aí se você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Enquanto eu falo, você me ouve, associa as palavras e repete a pronúncia. Você já sabe como funciona aqui, I talk to you, né? Vamos ver então aí as principais no corpo da aula, que são as principais question words, né? Primeiro nós temos who. Who? O who significa quem? Who? Who? Próximo. Which? Which? Which significa qual? Which? Próximo nós temos o why. Why? Why significa porquê. Só que não é o porquê de resposta, é o porquê de pergunta, beleza? O porquê de resposta é o because, que não entra nessa aula porque nós estamos falando das question words, as palavras para fazer perguntas, né? Então, why, porquê de pergunta. Próximo, nós temos o what. What. What significa o quê ou também somente que. Tá? Próximo nós temos o when. When. When significa quando. When, ok? Próximo da lista nós temos o whose. Whose. Whose significa de quem, né? O primeiro da lista aí é who. Who, quem. E esse é whose. Whose, de quem, tá? O penúltimo aí da nossa lista, nós temos o where. Where. Where significa onde. Where. E por último, nós temos o how. How. How significa como, né? Como alguma coisa foi feita. How, ok? Bom, se você perdeu a pronúncia ou, sei lá, esqueceu aí de alguma, você pode voltar à aula, tá? Se eu estiver falando rápido demais, eu já falei que aqui você é quem manda no play, beleza? Então, vamos então ver melhor a explicação de cada uma dessas question words que nós acabamos de aprender e vermos algumas aplicações delas com frases de exemplo, que as frases de exemplo elucidam bem na nossa cabeça, né? Fazem com que a gente compreenda melhor o conteúdo, beleza? Então você está acompanhando aí comigo no corpo da aula. O primeiro que nós vamos falar é o who. Who. Who significa quem. Who, né? Who é uma palavra usada como sujeito da oração. O sujeito é quem fez. Who, tá? Olha aí os exemplos. Primeiro, who is that beautiful girl? Who is that beautiful girl? Né? Então, quem é aquela moça bonita? Who is, quem é that beautiful girl? That beautiful girl, aquela moça bonita, tá bom? Segundo exemplo aí, olha. Who likes soccer? Who likes soccer? Who likes soccer? Quem gosta de futebol? Who likes, quem gosta, ok? Terceiro exemplo aí. Who was playing to you? Who was playing to you? Who was playing to you? Quem estava brincando com você, né? Who was, quem estava, ok? Quarto exemplo aí, nós temos. Who brought this cake? Who brought this cake? Who brought this cake? Quem trouxe esse bolo? Who brought this cake? Tá? E o último exemplo para who, nós temos. Who are you going to the mall with? Who are you going to the mall with? Who are you going to the mall with? Com quem você está indo ao shopping, né? With significa com. E aí ele tá no final da frase, né? Mas ele, no, quando a gente faz a transversão pro português, ele aparece lá no início, né? Senão a frase ficaria: quem você está indo para o shopping com? Né? E no português não faz sentido. E também no inglês a gente não fala Who with are you going to the mall? Né? A gente não fala assim. A gente utiliza o with em situações como essa de pergunta no final da frase, tá? Com. Então, Who are you going to the mall with? Com quem você está indo ao shopping, tá? Bom, então vamos ver aí a nossa próxima question word, que é para a gente continuar o tratamento do who, né? Que significa quem. Então a gente vai ver agora o whose. Whose. O whose, como nós vimos, ele significa de quem, né? Mais uma aí, question word para nossa listinha aí. Vamos ver as frases de exemplo aí. A primeira para você entender direitinho. Whose pencil is this? Whose pencil is this? Whose pencil is this? De quem é este lápis, né? Whose, de quem? Whose pencil? De quem é este lápis, ok? Segundo exemplo. Whose house is that? Whose house is that? De quem é aquela casa? Whose house is that? De quem é aquela casa, ok? E o terceiro exemplo. Whose car is that on the street? Whose car is that on the street? De quem é aquele carro na rua? Whose car? Você repara aqui, quando a gente usa o whose e em seguida a gente quer fazer o nomear o objeto, a coisa de que a gente quer perguntar de quem, a gente coloca no inglês logo depois do whose. Né? De quem lápis, né? Ficaria assim a tradução. Só que no nosso português a tradução é de quem é este lápis. Whose pencil is this? Né? Não fica whose is this pencil? De quem é este lápis? No português seria assim, né? Só que como eu já falei para vocês várias vezes, a gente não traduz o inglês. A gente aprende o que que significa e aprende a situação de aplicação. Aprende como que a gente coloca essa palavra aí aplicada, né? Então, o whose, a gente não utiliza whose is this pencil? De quem é este, is this, este lápis? Whose is this pencil? Não, tá incorreto. A gente coloca logo em seguida do whose o objeto que a gente quer saber de quem é. Então, como você pode reparar nos outros exemplos aí de whose, né? Whose pencil? De quem é este lápis? A gente coloca o objeto, que é o substantivo, pencil, lápis, logo depois do whose. Próximo exemplo seria: Whose house is that? De quem é aquela casa, né? O substantivo, o objeto aí é a casa. Então a gente coloca logo depois do whose, que a gente quer saber de quem é. E o terceiro exemplo, a terceira frase, whose car, né? O substantivo é a palavra carro, que é o objeto que a gente quer saber de quem é. Então a gente coloca esse substantivo logo depois do whose. Whose car is that on the street? Whose car is that on the street? Né? De quem é aquele carro na rua, ok? Vamos então partir para a nossa próxima question word, que é which. Which significa qual ou quais, tá? Ele pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. E aí você identifica aí no contexto da frase, beleza? Olha aí os exemplos para a gente entender a aplicação do which. Primeiro nós temos: Which of those men is your father? Which of those men is your father? Qual daqueles homens é o seu pai, né? Qual daqueles homens é o seu pai? A gente repara que daqueles homens é um plural. Só que a question word, a palavra de pergunta which, ela fica no singular, fica qual, porque a gente quer saber daquele conjunto ali. Qual é o um que é o pai, né? É um no singular. Então a gente utiliza qual, não quais daqueles homens é o seu pai, beleza? O qual acompanha aí o singular. Então, repetindo a frase, não deixa de repetir em voz alta tudo que eu falar, que é para você treinar também a sua pronúncia, tá? Esse primeiro exemplo aí repetindo: Which of those men is your father? Which of those men is your father? Ok? Segundo exemplo. Which sock do you prefer? The yellow one or the pink one? Which sock do you prefer? The yellow one or the pink one? Qual meia você prefere? Which sock do you prefer? Qual meia você prefere? A amarela ou a rosa, ok? Terceiro exemplo. Which movie did you most enjoy? Which movie did you most enjoy? Qual filme você mais gostou? Which movie did you most enjoy? Qual filme? Which movie? Ok? E o quarto exemplo aí, nós temos. Which pizza flavor should we buy tonight? Which pizza flavor should we buy tonight? Qual sabor de pizza devemos comprar hoje à noite? Which pizza flavor should we buy tonight? Ok? Vamos então partir para o nosso próximo quantifier, que é o quantifier, não. Desculpa, gente. Quantifier foi da aula anterior, tá? É, vamos partir aí para question word, tá? Ó, fiz isso de teste para ver se você tá ligado aí na aula, tá? Então, nossa próxima question word é what? What? What significa o quê? Ou também pode significar que, tá? Vamos ver os exemplos para a gente entender direitinho a aplicação? Como sempre, os exemplos ajudam a gente. Ó, primeira frase. What did you say? What did you say? O que você disse? What, o que, did you say? Você disse, ok? Segundo exemplo. What should I do? What should I do? O que eu deveria fazer? Tá? Então, what should I do é mais uma daquelas situações onde quando a gente fala pausadamente, what should I do, tem uma entonação diferente de quando a gente fala rápido. What should I do? What should I do? Né? Então, vai pegando isso aí, prestando bastante atenção, porque o inglês do dia a dia corrido é assim. Ele é o spoken English, ele é rápido, tá? Olha aí a nossa terceira frase de exemplo para o what. Nós temos: What can I do for you, my friend? What can I do for you, my friend? O que eu posso fazer por você, meu amigo, né? What can I do? O que eu posso fazer for you, my friend? Por você, meu amigo, tá? E o último exemplo aí nós temos: What do you think of my new hair? What do you think of my new hair? O que você acha do meu novo cabelo, né? What do you think? O que você acha, ok? Fácil, né? What é o mais basicão aí que a gente já está acostumado. Vamos então partir para nossa próxima question word, que é where. Where. O where significa onde. Where. Vamos ver os exemplos aí, olha. Primeira frase. Where is Mary? Where is Mary? Where is Mary? Onde está Mary? Ok? Segundo. Where was Daniel last week? Where was Daniel last week? Onde estava Daniel na semana passada? Where was Daniel? Ok? Terceiro exemplo. Where are the toys and objects? Where are the toys and objects? Where are the toys and objects? Onde estão os brinquedos e objetos, né? E o último exemplo aí. Where did you park the car? Where did you park the car? Where did you park the car? Onde você estacionou o carro, ok? Você pode reparar, gente, que todas as question words, elas geralmente aparecem no início da frase, né? Porque quando a gente está fazendo uma pergunta no nosso português também, a gente utiliza normalmente, né? A sentença começa no início da frase, a pergunta, né? A palavra de pergunta, que é o quê, o onde, porquê, o como, tá? E no inglês funciona da mesma forma. Você pode até usar no final, mas o mais comum mesmo é no início da frase, beleza? Terminamos o where. Vamos ver aí a nossa próxima question word, que é why. O why nós já sabemos que é o porquê, só que é aquele porquê de pergunta, tá? Lembrando que o porquê de resposta é because. Because, ok? Quando a gente fala porquê de pergunta, a gente utiliza why. Olha aí as frases de exemplo para a gente entender. Olha, primeiro. Why did you run? Why did you run? Por que você correu? Why did you run? Ok? Próxima. Why did you catch that? Why did you catch that? Why did you catch that? Por que você pegou isso? Why did you catch that? Por quê? Uma pergunta, ok? Próxima frase de exemplo. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Por que você está chorando? Why are you crying? Ok? E a nossa última frase de exemplo pro why. Why can't we stay together? Why can't we stay together? Why can't we stay together? Por que nós não podemos ficar juntos? Why can't we stay together? Ok? Próxima question word, nós temos o when, né? When significa quando, não é quanto, tá? Toma cuidado. É quando. When. Olha aí as frases de exemplo para a gente entender. A primeira. When were you born? When were you born? When were you born? Onde? Quando você nasceu? Desculpa, onde não, gente? Quando? Quando você nasceu? When were you born? Quando você nasceu, tá? É quase que um trava-línguas, né? A língua dá uma enrolada grande aí, tipo uma montanha-russa. When were, when were, when were, tá? When were you born? When were you born, ok? Segundo exemplo aí. When did he go? When did he go? When did he go? Quando ele saiu, tá? Terceiro exemplo. When did it happen? When did it happen? When did it happen? When did it happen? Quando isso aconteceu? When did it happen? E o último exemplo. When are we going to Italy? When are we going to Italy? Quando nós vamos viajar para a Itália? When are we going to Italy? When are we going to Italy? E o nosso último, nossa última question word aí para fechar nossa aula com chave de ouro. Fechar não, fechar esse tópico, né? Porque ainda vamos falar das question tags, não se esqueça, tá? Então, o nossa última question word é o how. How. O how significa como, tá? How, como. Olha os exemplos aí, olha. How do you usually go to work? How do you usually go to work? Como você normalmente vai para o trabalho? Como você faz habitualmente para ir ao trabalho? How do you usually go to work? Tá? How, como. Segundo exemplo. How's your family? How's your family? Como vai a sua família? How's your family? Ok? Terceiro exemplo. How could you complete this homework? I'm confused. How could you complete this homework? I'm confused. Como você conseguiu completar esse trabalho de casa? Eu estou confuso, né? How could you? Como você conseguiu? How could you complete this homework? I'm confused. E o nosso último exemplo aí. How can I earn more money? How can I earn more money? How can I earn more money? Como eu posso ganhar mais dinheiro? How can I? Como eu posso? Beleza? Ó, repara aí a palavra money. Money, né? Muita gente, por ser uma palavra muito popular, muita gente fala money, tá? Money. Não, essa pronúncia é incorreta. Não é money. A gente fala money. Money, tá? How can I earn more money? Ok? Bom, então fechamos as nossas question words, né? São as principais, vimos aí, e também vimos as formas de uso com exemplos que ficou bem claro pra gente. Tenho certeza que foi bem fácil aí para você do outro lado. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá? E não deixa de praticar o estudo ativo nessa parte, beleza? Você já sabe como é que funciona, então não me decepciona. Bom, agora que nós já aprendemos a fazer as perguntas em inglês, vamos aprender aí sobre as question tags. Question tags, né? Entrando na segunda parte aí da nossa aula, as question tags são pequenas perguntinhas, né, que são adicionadas geralmente no final das frases, que tem o objetivo da gente reafirmar o que nós acabamos de expressar. Né? Como eu disse, é o nosso famoso né? Eu falo muito aqui. É o nosso famoso né? Bom, na língua portuguesa, aqui no nosso português, a gente também utiliza essas question tags, né? Para a gente reafirmar uma ideia que foi dita anteriormente. Ou até mesmo para que a sua ideia tenha um suporte de outra pessoa, né? Tem um apoio, tem uma resposta da outra pessoa sobre o que você está falando, né? Vamos ver aí alguns exemplos de question tags no nosso português. Você está acompanhando comigo no corpo da aula? A primeira é: ele não tem carteira de motorista. Tem? Ele não tem carteira de motorista. Tem? A question tag é a palavra tem no final da frase, né? Ela tá reafirmando o que foi dito anteriormente e tá meio que pedindo uma resposta da outra parte, né? Da pessoa que tá ouvindo a sua mensagem, tá? Ele não tem carteira de motorista. Tem? Olha o segundo exemplo. O Brasil é um país muito amigável, né? O Brasil é um país muito amigável, né? E o terceiro exemplo. Ele gosta de viajar, não gosta? Ele gosta de viajar, não gosta? Né? Então, são perguntas que a gente utiliza no final da frase para reafirmar o que a gente disse e que para cobrar um retorno de resposta da outra parte que está te ouvindo. Beleza? Na língua inglesa, nós temos alguns exemplos de question tags, como nós vamos ver aí nos exemplos que você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? E depois a gente vai ver algumas para se aprofundar, tá? Então, olha aí as frases de exemplo que nós temos no inglês. Primeira: John is not shy, is he? John is not shy, is he? Né? Então, John não é tímido, é? Né? Então a gente faz a pergunta, a gente fala que ele não é tímido e depois a gente pergunta, né? Com o que a gente já falou anteriormente. John is not shy. Is he, né? Seria is he shy? Ele é tímido, só que a gente não precisa repetir o substantivo aí, shy, né? O adjetivo, né? Shy, porque já fica subentendido na frase, tá? Pelo que foi dito anteriormente. Olha aí a segunda frase, segundo exemplo. You like to read, don't you? You like to read, don't you? Você gosta de ler, não gosta, né? Então você gosta de ler. Não gosta? É uma question tag no final da frase para a gente reafirmar o que a gente disse anteriormente, para cobrar uma resposta da outra parte, tá? E a terceira frase aí: We're going to Canada, aren't we? We're going to Canada, aren't we? Nós iremos para o Canadá, não iremos? Né? Então, mais uma vez, a reafirmação do que foi dito anteriormente e a cobrança de um retorno da outra parte. Vamos ver então algumas regras de aplicação das question tags, né? Por exemplo, primeiro aí você está acompanhando comigo no corpo da aula. Se a parte principal do enunciado é positiva, a question tag ela deve ser negativa, tá? Como assim, professor? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender. Your boyfriend loves you, doesn't he? Your boyfriend loves you. Doesn't he, né? Seu namorado te ama. É uma afirmação, é positiva. E aí, a question tag, ela deve ser negativa. Não ama? Seu namorado te ama. Não ama, né? Então, your boyfriend loves you. Doesn't he? Seu namorado te ama. Não ama? Deu para entender? O enunciado principal é positivo. a question tag passa a ser negativa, tá? Não deixa de repetir a pronúncia em voz alta aí conforme eu vou falando, ok? Olha aí o segundo exemplo. They eat red meat, don't they? They eat red meat, don't they? Eles comem carne vermelha, não comem, né? Então, eles comem carne vermelha é positivo, é uma afirmação. A question tag passa a ser uma frase, uma question tag, o quê? Negativa, exatamente, né? Então, eles comem carne vermelha, não comem, né? They eat red meat, don't they? Ok? Terceiro exemplo aí. She is coming to the party, isn't she? She's coming to the party, isn't she? Ela está vindo para a festa, não está? Né? Então, ela está vindo para a festa, é positivo, uma afirmação. A question tag passa a ser negativa. Não está? Ela está vindo para a festa. Não está? She's coming to the party, isn't she? Ok? Então, como você pode perceber, quando a gente faz uma afirmação antes e logo depois uma negativa, é dessa forma que a gente utiliza a question tags nessas situações. Tá? Então é bem parecido com o formato que a gente fala no nosso português, né? Só que a gente utiliza muito o né? Como mais uma vez, né? Gente, é mais forte que eu, é habitual, não tem como. A question tag faz parte da minha comunicação. Bom, vamos avançar aí na nossa aula, então. E acontece, né? O vice-versa, ou seja, se a parte principal do enunciado é negativa, a question tag passa a ser positiva. Vamos ver aí o exemplo? Vamos aí. Primeiro, you don't like her very much, do you? You don't like her very much, do you? Então, você não gosta muito dela, né? Então, o você não gosta muito dela é negativo, a question tag passa a ser positiva, né? Você está pedindo uma confirmação da pessoa. You don't like her very much, do you? Segundo exemplo aí. He's not coming back, is he? He's not coming back, is he? Ele não vai voltar, vai? Ele não vai voltar, vai? E o terceiro exemplo. She can't speak German, can she? She can't speak German, can she? Ela não fala alemão, fala? Can she seria poder, ela pode, né? She can't speak German. Can't she? Ok? Fácil, né? A question tag, ela usa o mesmo o verbo utilizado na parte principal, tá? Então a gente vai ver aí no próximo, seguindo aí dando sequência na nossa aula, que se o verbo é auxiliar, como have e o be, a question tag também vai contar com um verbo auxiliar. Vamos ver os exemplos aí, olha. You haven't met her yet, have you? You haven't met her yet, have you? Você ainda não a conheceu, não é? Então repara que o have aparece no enunciado principal e a question tag também repete esse verbo principal aí, have, né? You haven't met her yet, have you? Né? Que é o verbo auxiliar, ele é replicado, beleza? Então, percebe que o have se repete, né? Vamos então para a segunda frase aí. Susan is a great doctor, isn't she? Susan is a great doctor, isn't she? Susan é uma ótima médica, não é? Então, o is se repete nessa question tag. Susan is a great doctor, isn't she? E a terceira frase de exemplo aí. Paul and Mary are married, aren't they? Paul and Mary are married, aren't they? Paul e Mary são casados, não são, né? No caso aí, o verbo auxiliar are se repete. Paul and Mary are married, aren't they? Né? Bom, então, dando sequência ainda nessa aula, quando a parte principal da frase não utiliza um verbo auxiliar, né, que é o caso do is, do have e do are, que nós acabamos de ver, a question tag, ela é formada através do verbo do, tá? Do e as suas variações. Do, doesn't, didn't, did, ok? Vamos ver aí os exemplos, olha. You like ice cream, don't you? You like ice cream, don't you? Você gosta de sorvete, não gosta? You like ice cream, don't you? Então, no enunciado principal, nós não temos um verbo auxiliar, né? Que nenhum is, have, are, nada disso. A gente tem só o verbo like, né? Então, quando a gente vai formar a question tag, a gente utiliza o verbo do, né? Então, you like ice cream, don't you? Repara aí, nessa frase tem uma situação que a gente acabou de aprender aqui nessa aula. Qual é? Pensa um pouquinho aí, ó. A primeira parte da frase, o enunciado principal, ele é positivo, né? É uma afirmação. You like ice cream. Você gosta de sorvete, né? Então, a question tag, quando o enunciado principal é positivo, a question tag, ela é o quê? Negativa, né? Então, you like ice cream, don't you? Você gosta de sorvete, não gosta? Beleza? Lembra sempre disso. Olha aí o segundo exemplo. You went to Brazil last year, didn't you? You went to Brazil last year, didn't you? Você foi para o Brasil ano passado, não foi? Né? Então não temos verbo auxiliar nessa frase. O verbo é a palavra went, de foi, né? Então a gente forma a question tag com o verbo do, a variação do verbo do, né? Didn't you? You went to Brazil last year, didn't you? Ok? Terceiro exemplo aí. She loves her fiance very much, doesn't she? She loves her fiance very much, doesn't she? Ela ama muito seu noivo. Não ama? Tá? Tranquilo da gente entender, né? Uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é. Em frases que iniciam com o verbo to be, o I am, a question tag, ela gramaticalmente correta, é utilizada como aren't I, né? Então, quando você está falando de você, I am, você, quando vai formar uma question tag nesse enunciado principal, você fala aren't I, tá? Em situações um pouco formais, é comum a gente notar a presença do and I, que significa a mesma coisa do I am, tá? Só que é a negativa e informal, beleza? Então, quando a gente vê aí o and I, a gente sabe que é a mesma coisa do aren't I, beleza? É só a contração negativa do I am. And I am. I am, eu sou. And I, eu não sou, ok? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender direitinho. Ó, I am the greatest actor of the world, aren't I? I am the greatest actor of the world, aren't I? Eu sou, I am, eu sou o melhor ator do mundo. Não sou, aren't I? I am the greatest actor of the world, aren't I? Tranquilo, né? Deu para entender, né? Olha aí o segundo exemplo, ó. I am your favorite niece, aren't I? I am your favorite niece, aren't I? Eu sou sua sobrinha preferida, não sou? E o terceiro exemplo. I'm the best student of all, ain't I? I'm the best student of all, ain't I? Né? Então a gente vê aí o ain't I, né? Que é a contração também negativa do I am. Eu sou o melhor aluno de todos, não sou? Eu sou o melhor aluno de todos, né? Tranquilo, né, pessoal? Deu pra gente entender bem as question words. Agora você já sabe quais palavras você pode usar para fazer perguntas. E também aprendemos as question tags, né? Que são aquelas palavrinhas no final das frases, onde a gente utiliza para poder pedir uma reafirmação, né, da pessoa, onde a gente utiliza para poder confirmar que a pessoa recebeu a mensagem, ter uma resposta dela, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, não entra, não deixa de entrar em, não entra, não entra, sim, tá, gente? Não deixa de entrar em contato aqui com a gente, seja por onde você quiser, pelo Instagram, pelo Telegram, por e-mail, tá? Pode ficar à vontade. A nossa missão é que vocês absorvam o máximo de conteúdo para vocês ficarem cada vez mais craques aqui na língua inglesa, tá? A gente está junto nessa caminhada. Então, Um grande abraço, não deixa de praticar o estudo ativo, que você já sabe qual é, transcrever todas as question words e os exemplos para o seu caderno, e depois todas as question tags e os exemplos também para o seu caderninho, beleza? Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula. E não deixa de praticar o estudo ativo no final da aula, ok? Bora lá, bora lá, bora lá. Rumo à fluência.